a transmitir em vez dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Hoje, aqui na capital americana, 28 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção do Mariano Bartolomeu. Sempre começamos com os títulos das principais notícias internacionais. União Africana suspende o Níger, mas avisa contra interferências não africanas na crise nesse país. Centenas de crianças e bebés morrem de fome no Sudão devido à guerra. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola, onde o governo diz que tentativa de impugnar João Lourenço pode ser tentativa de golpe e levar à estabilidade militar. Nós vamos analisar esta questão. Companhias estatais em falência, temos a análise e vamos explicar porque filas de espera só para angolanos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas, para já, vamos aqui às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A União Africana suspendeu o Níger de todas as suas atividades e disse aos países membros da organização para evitarem qualquer ação que possa legitimar a junta militar que assumiu o poder num golpe de Estado. O Conselho de Segurança e Paz da União Africana disse ter tomado nota da decisão da Comunidade Econômica da África Ocidental, CEDEAO, de ativar a sua força de segurança e pediu à comissão da organização para avaliar as implicações econômicas, sociais e de segurança do envio dessa força. A União Africana reiterou os apelos aos dirigentes da junta para libertar imediatamente o presidente Mohamed Bazoum. A junta propôs recentemente um calendário de 3 anos para organizar eleições, mas isso foi rejeitado pela CEDEAO. A União Africana disse rejeitar qualquer interferência não africana na crise no Níger. Entretanto, o enviado da CEDEAO, o antigo presidente da Nigéria, Abdul Salame Abubakar, disse hoje ter realizado conversações produtivas com a junta militar, acrescentando ter esperança de que a crise possa ser resolvida por meios diplomáticos. Pelo menos 498 crianças e possivelmente mais centenas de outras morreram de fome no Sudão, incluindo dezenas de bebês, devido à falta de alimentos e assistência em orfanatos e hospitais, disse a organização humanitária Save the Children. Desde o começo da guerra, em abril, a organização foi forçada a encerrar 57 centros de nutrição, que afetou 31 mil crianças a serem tratadas por subnutrição e doenças relacionadas. A organização disse que no leste do país, pelo menos 132 crianças tinham morrido de malnutrição entre abril e junho. No estado do Nilo Branco, pelo menos 316 crianças, a maior parte com menos de 5 anos de idade, morreram de malnutrição e doenças associadas a isso. Na capital Khartoum, 50 crianças, incluindo pelo menos 20 de bebês, morreram de fome num orfanato, disse a organização. O presidente da China, Xi Jinping, chegou hoje à África do Sul para uma visita estatal que antecede a cimeira dos BRICS, a organização do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente chinês disse ao lado do seu homólogo sul-africano que ambos apoiam a expansão da organização como meio de promover o multilateralismo e cooperação através do mundo. Xi disse estar confiante que a cimeira será um importante marco no desenvolvimento da organização. Cerca de 40 países mostraram interesse em juntar-se à organização e 20 submeteram pedidos formais. O presidente brasileiro Lula da Silva deu seu apoio à entrada da Argentina. O aumento do uso das moedas nacionais dos países membros em trocas comerciais será um dos tópicos em discussão, mas a África do Sul disse que não será discutida a criação de uma moeda comum da organização. O presidente russo Vladimir Putin, alvo de um mandato de captura internacional, não estará presente. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje as autoridades da República Democrática do Congo de perseguirem dirigentes do partido da oposição, restringindo as suas liberdades fundamentais e prendendo funcionários desses partidos. A repressão ocorre no meio de crescentes tensões antes das eleições, das próximas eleições presidenciais de novembro e das eleições gerais no mês seguinte. Um porta-voz da organização apelou às autoridades para garantirem que os candidatos da oposição, os seus apoiantes e todos os congoleses são livres de expressarem as suas opiniões e de realizarem manifestações pacíficas. A antiga ministra do Petróleo da Nigéria, Diazani Alison Madueke, foi hoje oficialmente acusada na Grã-Bretanha de corrupção. A polícia disse que ela é suspeita de ter aceito subornos em troca de contratos de exploração de gás e petróleo. Alison Madueke foi uma figura importante no governo do presidente Goodluck Jonathan e foi também presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Um porta-voz da Unidade da Corrupção Internacional da Agência Nacional de Crime da Grã-Bretanha disse que a acusação segue-se a uma investigação internacional. Alison Madueke é acusada de ter recebido pelo menos $127 mil, uso de propriedades de luxo em Londres, férias em instâncias de luxo com voos em jato privado e ainda deslocações em carros com motorista. Para além disso, propinas para os seus filhos em escolas particulares foram pagas com suborno, bem como renovações nas suas propriedades e prendas de joias de luxo. A polícia britânica disse que a antiga ministra vive agora numa das zonas mais luxuosas de Londres e deverá comparecer em tribunal no próximo dia 2 de outubro. Um juiz tunisino prorrogou hoje 4 meses a detenção de 6 destacados opositores do presidente Kais Saied, detidos desde fevereiro por suspeita de conspiração contra a segurança do Estado. De acordo com a Reuters, Islam Hamza disse que os detidos registraram a sua objeção à decisão que descreveu como política não judicial.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O processo de destituição movido pela bancada da UNITA contra o Presidente da República vai provocando diversas reações. Uma delas é de que pode provocar insegurança nacional ou uma tentativa de golpe de Estado em Angola. A Voz da América foi procurar reações.
Liberty Shiaka é o líder do grupo parlamentar da UNITA, que tem estado a apresentar os passos da iniciativa que visa destituir o presidente João Lourenço.
Escutei um distinto dirigente do MPLA dizer que isto é tentativa de golpe de Estado.
Como assim?
Mas o golpe de Estado é feito na Assembleia Nacional, por via de uma comissão eventual.
Que brincadeira é esta, meu Deus? Por que mentir o povo? Por que intimidar? Por que ameaçar?
Porque estão a dizer que com este processo vai haver guerra.
Mas por que, meu Deus? Por que tanto medo?
João Pinto, um dos antigos vice-presidente da bancada maioritária, explica em que sentido entende ser perigoso.
Um processo dessa natureza tem consequência no sistema da segurança nacional, não nos esqueçamos. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. É preciso ter cuidado, tomando em conta a forma como se criou o sistema de segurança, a inclusão de ex-militares da UNITA nas Forças Armadas, na Polícia Nacional.
Samuel Chiwale é general oriundo das Forças Militares da UNITA. As fala, entenda que...
Só fala da guerra quem não fez guerra e não conhece o que é guerra. A UNITA, quando levantou a questão do presidente da República, nós não vamos substituir o presidente da República e vamos escolher um homem da UNITA que vai para lá. Não, é a vice-presidente que assume, é o MPLA de novo que assume. Não tem nada a ver com a questão da guerra.
General da Reforma pelo MPLA, José Sumbo, tem o mesmo pensamento.
Vozes infelizes, que não tem a ver com aquilo que é de facto a realidade. É constitucional, está previsto na lei. Como é que aplicando a lei a tentativa do Estado? Como é que cumprindo aquilo que é constitucional põe em causa a segurança? A gente que gosta de ouvir-se falar.
Felisberto Guimarães Kiangala, outro antigo combatente, mas proveniente das ELNA, o antigo braço armado da FNLA, diz que a única guerra que há em Angola é a guerra do estômago.
Nós, dos antigos combatentes da libertação, o que nós queremos não é guerra. Nós queremos comer e beber, porque nós já vimos o que, é que se passou. Quem fica satisfeito com a guerra é aquele ainda que não fez a guerra. Essa é a linguagem para nós. Nós queremos comer. A nossa guerra que queremos. recebe. Sabe qual é o antigo combatente recebe? São 23 mil quando é o saco de arroz. Quer dizer, é impossível o antigo combatente formar um filho doutor.
Outro general, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, ou simplesmente General Paca, do MPLA, que diz não se rever nos atuais dirigentes. Diz que o discurso da guerra já é velho.
Estamos a fazer passar mal, fome na nossa própria terra. Por que isso não é distinto? Pode ser distinto, se fizer, não sei porquê. Todo o tempo a criar um problema para os angolanos, a todos, deve ser destituído. O senhor João Lourenço não está bem, está bom. Eu quero paz, estabilidade, fazer aqui no meu país. Para não aqui a manietar, fazer a situação, a gente quer paz na nossa terra.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023. Em Angola, 10 das maiores empresas públicas estão em falência técnica, revela um relatório do Departamento de Acompanhamento das Empresas Públicas do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, o IGAPA, apresentado recentemente pelo seu responsável, Ednilson Souza. A reportagem é assinada pelo Venâncio Rodrigues.
Aquele funcionário governamental precisou que as capitalizações das empresas do setor empresarial público atingiram mais de 400 mil milhões de kwanzas em 2022. A lista das empresas em falência técnica é liderada pela Companhia de Bioenergia de Angola, Biocom, e secundada pela ENDE, Empresa Nacional de Distribuição de Energia, ENDE. Economistas ouvidos pela Voz da América consideram não haver justificação para que tal aconteça e admitem a falta de capacidade dos gestores públicos. O economista e especialista em gestão de empresas, Esteban Gomes, diz que empresas como a ENDE e a Biocon não têm motivos para a falência técnica e sugere que a empresa pública de eletricidade devia publicar periodicamente demonstrações dos resultados.
Eu penso que o governo tem que mudar de estratégia de gestão das empresas públicas. Aquelas empresas que realmente não são produtivas, mas há empresas que são produtivas e estão a nível de arrecadação de receita no topo máximo. Nós temos a ENDE, mesmo a própria IPAL, são as empresas que arrecadam muitas receitas para o Estado. Então, não é possível, não há bases para fundamentar que essas empresas entrem em falência técnica, porque o recurso que ela produz consegue ser autossustentável e ainda conseguem fazer até fazer uma reserva líquida, exato, do tesouro. Os gestores públicos têm que ser capacitados, porque muitas das vezes isso parte muito da política do Estado, não é?
Por sua vez, o acadêmico João Chimpolo aponta a falta de transparência na gestão das empresas públicas e também sugere que muitas delas já não têm razão de existir.
Porque essas empresas sempre funcionaram, mas nunca trabalharam com o dinheiro próprio, né, que eles produzem. Vamos dizer, a ENDE ou a Prodel, que é a produtora da energia de Angola. Quer dizer, produz e não há o retorno do capital investido. Então é aí onde quase todos os países, quase todas as empresas EP, aqui empresas públicas que trabalham por capital próprio, têm esse problema. Porque o que se passava? O governo angolano sempre injeta dinheiro nessas empresas para poder compensar a satisfação da população. Mas eles próprios não vivem da sua produtividade. Então aí mesmo não há razão deles existirem. Porque todas as empresas públicas estão falidas há muito tempo. Há muito tempo. Há uma cobertura do governo para que eles não saiam. Mas agora, com déficit de capital, agora estão a transparecer a sua realidade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023. A Voz da América transmite em onda curta nos 12.080 e 17.655. Transmitimos também onda média nos 1.530. Não esqueça, estamos ainda com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Moçambique e em Cabo Verde. Não se esqueça, estamos assim a transmitir também em FM.
à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E esta é a Voz da América, esta emissão vespertina em português que está a ser apresentada pela Enriquez. A produção é do Mariano Bartolomeu. Na província do Cunene, os taxistas ameaçam entrar em greve, isto devido ao facto de estarem a ter dificuldades em obter combustíveis, porque dizem os veículos da Namíbia vêm a Angola abastecer-se e gozam de prioridade. A reportagem é assinada pelo Armando Chicoca.
Postos de atendimento de gasolina no Cunene registram enchentes nunca vistas naquela província. O fenômeno que surgiu nos últimos dias nas bombas de combustíveis da Sonangolo no Cunene tem como justificação a preferência dos namibianos em abastecer combustíveis suas viaturas em Angola nas bombas do município de Namakunde e de Onjiva, onde se presume que para um atendimento rápido, os namibianos fazem ofertas adicionais, causando deste modo transtornos aos cupapatas que reclamam seu espaço e respeito no seu território nacional.
Na Escandanga estamos a comprar o litro, o Agus está a vender a 800 kwanza, o Agus está a comprar a 500 kwanzas.
Às 15 horas de ontem e até às 6 horas nunca consegui abastecer.
Estamos aqui aos de ontem às 17 horas. Até agora, mesmo assim, sempre estamos aqui na bicha à espera da gasolina e não estamos a conseguir abastecer porque estão a atender as pessoas que entram de lado a começar a corromper os coisas de segurança.
Muita gente mesmo, não estamos a conseguir atender nas motos, só está a ver mesmo nos carros. O namibiano e nós, os angolanos, estão a nos deixar atrás. Estão a abastecer normalmente.
Os taxistas, conhecidos por azuis brancos,
não estamos aqui a discriminar que os namibianos não podem abastecer, mas que houvesse uma oportunidade, houvesse uma abertura para os taxistas para sim garantir o repouso do mesmo. O assunto de momento é sério porque nós estamos a sofrer. Alguém que correu todo dia, transportou as pessoas todo dia e vai para as bombas, fica atrás de 50, 45 viaturas matrícula estrangeira.
Nós vamos parar com o TAC, mas vamos parar com o TAC.
O conflito levou a Polícia Nacional na província do Cunene reunir-se com a representação da Sonangol local para se encontrar uma saída que satisfaça a todos, sem constrangimentos para os vizinhos namibianos, para se evitar retaliações e promover a boa vizinhança que sempre caracterizou a região, tal como disse o segundo comandante provincial da Polícia Nacional no Cunene, o subcomissário Alberto Vala.
Temos os taxistas aqui na província licenciados, também mototáxi que foram licenciados recentemente. Então passamos à revista esta situação e dos taxistas, a Associação dos Taxistas, emitiram uma proposta à reunião que foi levada à consideração da Sonangol para dar uma prioridade nos próximos tempos para aquilo que são problemas que eles enfrentam de abastecimento do combustível.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora, nesta emissão vespertina em português, é a presença do João Santa Rita que nos traz as últimas do desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Espanha, onde ontem à noite houve Fiesta Brava em Madrid, com as campeãs do mundo do futebol feminino a serem homenageadas na capital. Um momento emocionante foi aquele em que a autora do golo da vitória na final contra a Inglaterra, Olga Carmona, confirmou que tinha sido informada da morte do seu pai após a vitória contra a Inglaterra por 1-0. O seu pai morreu o dia antes da final, mas ela só foi informada após o jogo, e vejam lá, foi ela que marcou o golo da vitória, como já dissemos. O pai encontrava-se doente há bastante tempo, morreu num hospital em Espanha antes de poder ver a final. Carmona disse à multidão que o dia da vitória foi, ao mesmo tempo, o melhor dia da sua vida e o pior dia de sua vida. E sem dúvida que deve ter sido. Carmona foi depois celebrada pelas suas companheiras, que a atiraram para o ar várias vezes. Bonito e também emocionante, sem dúvida. La Fiesta, um pouco estragada por aquele beijo na boca que o presidente da Federação de Futebol, Luís Rubiales, deu na boca da jogadora Jenny Hermosa depois do jogo, beijo apanhado nas câmaras e que provocou as críticas de sexismo. Rubiales primeiro descreveu os críticos como idiotas, mas depois teve que pedir desculpas. A jogadora, essa, emitiu um comunicado afirmando que tudo aconteceu mutuamente num gesto totalmente espontâneo devido à alegria da vitória. Foi um ato natural de afeção e gratitude, disse a jogadora, pondo ponto final à controvérsia, que afinal parece ter sido uma tempestade num copo d'água. E falando de futebol feminino, a Federação Internacional de Futebol deu a conhecer os rankings das nações. A Nigéria é o melhor país africano, aparecendo em 32º lugar, sendo a África do Sul, Banyana Banyana, em 45º, Camarões no lugar 56, Marrocos em 58º, Gana em 59º. Não, não há nenhuma seleção feminina dos Palopes nesses rankings. Vai haver um dia, sem dúvida, tendo em conta que o futebol feminino está a crescer em todo o mundo. A Inglaterra, afinal, foi vista por 12 milhões de telespectadores. O maior número na história do futebol feminino na Grã-Bretanha foi o segundo maior número de telespectadores para a estação BBC desde a tomada de posse do rei Carlos II. É, futebol e rei, juntos, juntos. A Austrália também teve números recordes de telespectadores. As meias finais, em que as Matildas perderam com a Inglaterra, foi o programa de maior número de telespectadores na história da Austrália. 7 milhões a verem o jogo. A FIFA disse que o Campeonato do Mundo teve rendimentos de 570 milhões de dólares, o segundo maior rendimento atrás do Mundial de Futebol Masculino. A FIFA anunciou 110 milhões de dólares em prémios para as jogadoras que participaram, um número ainda muito baixo dos 440 milhões do Mundial Masculino do ano passado. Mas isso significa que cada jogadora que participou neste Mundial deverá receber da FIFA pelo menos 30 mil dólares. Há que salientar que compete às federações distribuir os prémios. A Federação Colombiana já foi acusada de não pagar o que as suas jogadoras deveriam ter recebido dos 2 milhões e 280 mil dólares que lhe foram atribuídos pela FIFA. Futebol feminino, portanto, e apesar de problemas, está em marcha e está em grande. Ainda no futebol, ontem em Inglaterra, o Arsenal foi ao campo do Crystal Palace ganhar por 1-0. Arsenal, que ficou em segundo lugar no último campeonato, tem 2 jogos, 2 vitórias no início deste campeonato inglês. Em Espanha, num jogo de muitos golos, Alavés bateu o Sevilha por 4-3. É, Sevilha, esse começa mal, 2 jogos, 2 derrotas. Em Itália, só 1 jogo. Completou-se a primeira jornada ontem, com o Milão a bater o Bolonha por 2-0. Com um golaço do americano Christian Pulisic, que fez a sua estreia na equipa depois de ter sido transferido do Chelsea. Golaço, como dissemos, um sapataço de fora da área, do lado direito. Grande golo. Vamos para o Campeonato Mundial de Atletismo. A americana Sha'Carri Richardson venceu os 100 metros com o tempo de 10 segundos e 65 centésimos. Richards, recorde-se, tinha sido proibida de participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio após ter sido suspensa por 1 mês por lhe ter sido detectado marijuana. Na contagem das medalhas, Estados Unidos estão no topo com um total de 9 medalhas, sendo 5 de ouro. Etiópia é o melhor país africano e o segundo na classificação geral com mais medalhas, 4. Mas na classificação aparece em terceiro lugar, porque dessas 4 medalhas, só 1 é de ouro. A Espanha aparece em segundo lugar. Embora só tenha 2 medalhas, essas 2 são de ouro. Parece que ouro pesa mais.
Depois de, a 18 de outubro de 2022, a Rádio Capital FM ter recebido ordens para pôr cobro às suas emissões radiofónicas, a rádio recebeu agora autorização para voltar a emitir. E hoje, no programa Washington Fora de Horas, tivemos a oportunidade de conversar com Tiago Seidi, o seu diretor de informação, que disse que estão a ser feitos trabalhos para a retomada da emissão de rádio.
Nós não retomamos porque está-se a fazer um trabalho técnico. Como sabem, a rádio foi destruída totalmente. Então, aquela destruição que aconteceu no dia 7 de fevereiro, destruiu por completo todos os nossos materiais. Ao longo do tempo, estávamos a comprar alguns materiais e estes materiais nunca chegaram a ser utilizados. Portanto, depois de termos recebido a notificação do governo através da Secretaria de Estado da Comunicação Social, reunimos e a direção mandatou o responsável do departamento técnico, que é para ver as condições em que se encontram os nossos materiais. Portanto, esse é o trabalho que está a ser feito.
Dizia-se que a rádio incomodava o poder, porque era uma rádio onde as pessoas falavam livremente aquilo que sentiam. Vai a Rádio Capital fazer alguma mudança na sua linha editorial?
A linha editorial da Rádio Capital é sagrada e é voltada à consciência do cidadão. Portanto, nós não temos nada que mudar. Mantém-se a linha editorial. A ideia é formar, saber que as pessoas que nos dirigem estão lá à nossa representação. Só um exemplo, o nosso parlamento é constituído por 102 deputados. Nós temos uma população de um milhão e tal. Portanto, essa população não pode caber no parlamento. Por isso, nós delegamos poder aos nossos representantes. Portanto, nós não podemos deixar que a população seja governada sem que tenham palavra a dar. Então, eu que tenho incomodado certos setores, mas nós estamos tranquilos. E se o povo, o dono da rádio, porque nós também somos trabalhadores da nossa população, a rádio é rádio do povo, que está a fazer o serviço público, se o povo entender que nós devemos mudar a nossa linha editorial, nós não temos como não aceitar esse desafio. Mas, pelos vistos, o povo ainda acredita na rádio, tem havido solidariedade, a linha editorial mantém-se.
Em pouco vou deixar-vos aqui com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima uma hora desta emissão vespertina. Amâncio Miguel, o que é que temos a destacar na próxima hora?
É verdade, Ana, vamos destacar, entre outros pontos, a situação dos hospitais em Moçambique, com destaque para a Beira, com uma reportagem de o José Chirinza. Iremos também falar do meio ambiente em Maputo, Moçambique. Sunshine, sunshine reggae. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte nesta terça-feira, que é o dia 22 de agosto de 2023. Na sonoplastia, a Zainab Abdurrahman, a realização é de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com Ana Guedes e sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, a União Africana suspende o Níger, mas avisa contra interferências não africanas na crise naquele país. Centenas de crianças e bebés morrem de fome no Sudão devido à guerra. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio transmissor. Também pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E quando são 13 horas 31 minutos e 40 segundos, convido a Ana Guedes para apresentar o noticiário internacional.
A União Africana suspendeu o Níger de todas as suas atividades e disse aos países membros da organização para evitarem qualquer ação que possa legitimar a junta militar que assumiu o poder em golpe de Estado. O Conselho de Segurança e Paz da União Africana disse ter tomado nota da decisão da CDAO de ativar a sua força de segurança e pediu à Comissão da Organização para avaliar as implicações económicas, sociais e de segurança do envio de uma tal força. Todavia, a União Africana disse rejeitar qualquer interferência não africana na crise do Níger. Entretanto, o enviado da CDAO, o antigo presidente da Nigéria, Abubakar, disse hoje ter realizado conversações produtivas com a junta militar, acrescentando ter esperança de que a crise possa ser resolvida por meios diplomáticos. O presidente da China, Xi Jinping, chegou hoje à África do Sul para uma visita estatal que antecede a Cimeira dos BRICS, a organização que envolve o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente chinês disse que apoia a expansão da organização com o meio de promover o multilateralismo e a cooperação através do mundo. Xi disse estar confiante que a Cimeira será importante marco no desenvolvimento do grupo. Cerca de 40 países mostraram interesse em juntar-se à organização e 20 submeteram pedidos formais. Pelo menos 498 crianças e possivelmente mais centenas de outras morreram de fome no Sudão devido à guerra, que provoca falta de alimentos e também interfere na assistência a orfanatos e hospitais, segundo a organização humanitária Save the Children. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje as autoridades do Congo Democrático de perseguirem dirigentes de partidos da oposição, restringindo as suas liberdades fundamentais e prendendo funcionários desses partidos. A repressão ocorre no meio de crescentes tensões antes das próximas eleições presidenciais em novembro e das eleições gerais no mês seguinte. A antiga ministra do Petróleo da Nigéria, Diazani Alison Madueke, foi hoje oficialmente acusada na Grã-Bretanha de corrupção. A polícia disse que ela suspeita ter aceito subornos em troca de contratos de exploração de gás e petróleo. Alison Madueke foi uma figura importante no governo do presidente Goodluck Jonathan e foi também presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Um juiz tunisino prorrogou hoje por 4 meses a detenção de 6 destacados opositores do presidente Kais Saied, detidos desde fevereiro por suspeita de conspiração contra a segurança do Estado. A Rússia disse hoje ter destruído uma embarcação de fabrico americano perto das Ilhas das Cobras, no Mar Negro, que transportava forças ucranianas. Os serviços de inteligência britânicos disseram, entretanto, que um contra-ataque a uma base aérea da Rússia resultou na destruição de um bombardeiro de longa distância. O Ministério da Defesa russo disse sábado que um aeródromo militar na região de Novgorod tinha sido atacado por um drone ucraniano e que um avião tinha sido danificado. Por último, os Estados Unidos vão impor restrições a vistos de entrada a funcionários governamentais chineses envolvidos na assimilação forçada de crianças tibetanas, disse o Departamento de Estado americano.
Obrigado, Ana, pelo noticiário. Vamos agora ao espaço de reportagem e análise. Passaremos por Maputo, Moçambique, para falar do uso de descartáveis térmicos, que são uma questão ambiental de preocupação. Na Guiné-Bissau, cerca de um ano depois de encerramento da Rádio Capital, o governo já deu a luz verde para aquela rádio voltar a emitir. Em Maputo, Moçambique, e também na Beira, a segunda maior cidade daquele país, é assunto a greve dos médicos e profissionais de saúde, que está a gerar já embaraço nos serviços do Hospital Central da Beira, tal como reporta o nosso correspondente José Chirinza.
Os utentes pedem ao governo diálogo com os grevistas, de modo a evitar caos, as greves perdurem por mais tempo. Os grevistas protestam, sobretudo, contra cortes salariais no âmbito da aplicação da nova tabela salarial na função pública, falta de pagamento de horas extraordinárias e melhoria de condições de trabalho. Utentes entrevistado pela VOA considera alarmante a situação no Hospital Central de Beira e adivinham dias piores com a recém-greve anunciada pela Associação de Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique. Na unidade sanitária de referência, segundo maior do país, que serve ao nível dos serviços especializados às províncias de Tete, Manica e Sofala, em vários setores, os pacientes estão entregues à sua sorte, pois num e o outro estão a ser providenciados apenas serviço mínimo, apesar dos funcionários se fazer aos seus postos de trabalho. Adiamento de cirurgia, exceto de urgência, morosidade e fraco atendimento nas consultas externas, caracterizado por maior enchente, ou seja, filas longas de pacientes, é o cenário que se assiste. Paciente Hortense Magumba disse que o atendimento não é condigno, o que está a causar sofrimento a muitos doentes, agravando seus estados de saúde e, consequentemente, perda de vidas.
Estão a entender, mas não nas condições possíveis, estão nas péssimas condições. Por exemplo, eu fui a última pessoa a ser atendido. Depois de atender era 11 horas, será que fica para amanhã os restantes? Outros já tinham bicho, aquela coisa que eu desde meia estava à espera, para amanhã voltar mais. Outros vivem longe, deixaram passagem, outros chopela.
Defende que o governo deve assumir a responsabilidade de dialogar, visando encontrar soluções das reivindicações da classe médica e de profissionais de saúde, pois o povo merece o tratamento de qualidade. Maria Lourdes, internada com filho na ala pediátrica, diz que o desespero de ver seu paciente sair rapidamente do hospital cedo é maior, olhando pela qualidade dos serviços que estão sendo prestados na enfermaria.
Os enfermeiros estão a vir, todos os dias estão a vir, mas nada está a ser feito. Nós estamos a pedir socorro, que o governo veja isso, porque quem está a sofrer somos nós, povo.
Portanto, desde que iniciou a greve no dia 10 de junho, em média, diariamente, nas últimas duas semanas, 70 médicos dos 192 afetos ao Hospital Central de Beira não se fazem um posto de trabalho, segundo o diretor da instituição, Nércio Mucopo, que considera não estar a comprometer o normal funcionamento das atividades. Avançou que a maior parte deles são médicos de clínica geral, ainda em formação de especialização.
Mano, mesmo hoje nós não temos tantas ausências, as atividades clínicas estão a decorrer normalmente, mas preocupa-nos a sala de reanimação, também conhecida como cuidados intensivos de adultos, e o serviço de oftalmologia. É aqui onde tivemos algumas ausências, mas isto também não afetou o funcionamento, portanto, nós não encerramos esses serviços, conseguimos mobilizar outro pessoal de outros setores para poder fechar e as atividades estão garantidas neste momento.
Afirma que se identifica com a causa dos colegas, mas condena o facto de supostamente não olhar para o sofrimento da população. Entretanto, o presidente da Associação Médica de Moçambique, Milton Titia, disse que se as ameaças do governo se efetivarem, todos os serviços de saúde serão encerrados no país, incluindo os privados, em jeito de solidariedade. Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza. Da Beira, vamos a Maputo, onde o uso de descartáveis térmicos produzidos à base de isopor, que são normalmente chamados takeaway, está a criar um problema ambiental. Amadeus Gulli.
Por falta de um sistema de reciclagem, os recipientes descartáveis acabam espalhados pelas ruas, o que representa um perigo para o meio ambiente. Para a ambientalista Regina Charumar, a falta de uma lei que regula a produção deste material dificulta a redução do uso dos takeaways à base de isopor.
Não temos exatamente uma lei específica para o uso descartável, o tipo descartável que deve entrar ou deixar de entrar. Nós temos um regulamento que é virado à gestão de resíduos sólidos no seu todo.
Fizemos uma ronda por algumas avenidas da cidade de Maputo após o horário de almoço e verificamos que os takeaways são deitados fora de forma imprópria. Dona Teresa é vendedora de comida na Baixa da cidade há mais de 7 anos. Em média, ela gasta cerca de 60 takeaways por dia, o que significa que em uma semana 300 caixas de comida são usadas na sua banca e descartadas no meio ambiente. A vendedora faz o que pode para garantir que os recipientes sejam depositados nos contentores de lixo.
Pode ser que esse não é usado, medo nos plásticos de lixo. É aquele takeaways que vem de fora, tem pessoas que comem, vão, chegam aqui no meu carro. Eu recordo todos.
Paralelamente, boas iniciativas e inovadoras vêm surgindo para reduzir o uso dos descartáveis térmicos e sacos plásticos. É o caso da Coco Boxes.
A ideia de criar a Coco Box surgiu pelo fato de nós querermos vender um produto que servisse para embalagens, mas que fosse descartável de maneira mais sustentável.
Diferente dos descartáveis térmicos de isopor, os takeaways da Coco Boxes são de papel biodegradável e se decompõem por meio de compostagem, um processo natural de valorização da matéria orgânica, onde fungos e bactérias são responsáveis pela degradação dos materiais sem deixar resíduos nocivos ao meio ambiente.
Os produtos da Coco Boxes, os compostáveis, levam a partir de 184 dias para se decompor no meio ambiente. Os feitos de bagaço de cana-de-açúcar e papel reciclado são produtos que são imediatamente degradáveis.
Pequenas mudanças são fundamentais para diminuir o uso do plástico e reduzir o impacto do mesmo sobre o meio ambiente e contribuir para um mundo mais sustentável. Amarilis Gulli, Voz da América, em Maputo.
Obrigado, Amarilis. Agora vamos a Bissau. Cerca de um ano depois de ordens de encerramento pelo governo da Rádio Capital na cidade de Bissau, tem agora autorização para voltar a emitir. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, Tiago Seide conversou com Ana Guedes. Tiago Seide é o diretor de informação e disse que estão a ser feitos os trabalhos para a retoma. Seide sublinha: a linha editorial não vai mudar, corresponde à vontade do povo.
Nós não retomamos porque está-se a fazer um trabalho técnico. Como sabem, a rádio foi destruída totalmente. Então, aquela destruição que aconteceu no dia 7 de fevereiro destruiu por completo todos os nossos materiais. Ao longo do tempo, estávamos a comprar alguns materiais e estes materiais nunca chegaram a ser utilizados. Portanto, depois de termos recebido a notificação do governo através da Secretaria de Estado da Comunicação Social, reunimos e a direção mandatou o responsável do departamento técnico, que é para ver as condições em que se encontram os nossos materiais. Portanto, esse é o trabalho que está a ser feito. E no sábado fizemos uma espécie da experiência dos nossos materiais. Começamos uma emissão em FM a partir das 15 e fomos até 19 horas. Neste momento continua ainda a se fazer esses trabalhos técnicos. Por isso, nós não estamos ainda em FM.
Tiago, portanto,
o decreto, por assim dizer, ou a nota informativa que levou ao encerramento, à paragem das vossas emissões de rádio, dizia que era por não terem cumprido certos requisitos, certas obrigações. Entretanto, foram cumpridas essas obrigações que, de alguma forma, foi o motivo que levou o anterior governo a mandar parar as vossas emissões?
Nós há muito que vínhamos alertar que nós, a Rádio Capital, foi injustamente proibida de emitir pelo então governo, através da Inspeção Geral do Ministério da Comunicação. Aliás, o próprio despacho do atual secretário de Estado veio dar razão àquilo que temos defendido.
Uhum.
E dizer que fomos injustamente proibidos de trabalhar. Porque o despacho que nos autoriza a retomar fala num atentado que aquele despacho da Inspeção Geral era uma, uhum. um atentado à liberdade de imprensa. Portanto, essa decisão vem provar que este governo que está a dirigir o país está sensível à liberdade de imprensa e ao exercício da profissão. Porque, repare, que nós fomos atingidos no dia 7 e logo no dia 10 fomos notificados para pagar a taxa. Mesmo assim, tentamos pedir que nos desse um tempo para podermos trabalhar e podermos liquidar as contas que temos. Não aceitaram. E nós, depois de termos pagado o valor exigido, uhum. Voltaram a nos proibir de funcionar.
Tiago.
Recentemente, Ana, notificaram, isso é público, notificaram alguns órgãos para liquidar a conta.
Quando a Rádio Capital foi encerrada, durante ou após os ataques de que foi vítima a Rádio Capital, por parte até hoje de pessoas que nunca foram tornadas públicas, dizia-se que a rádio incomodava o poder, porque era uma rádio onde as pessoas falavam livremente aquilo que sentiam. Vai a Rádio Capital fazer alguma mudança na sua linha editorial?
A linha editorial da Rádio Capital é sagrada e é voltada à consciência do cidadão. Portanto, nós não temos nada que mudar. Mantém-se a linha editorial. A ideia é formar, saber que as pessoas que nos dirigem estão lá à nossa representação. Só um exemplo, o nosso parlamento é constituído por 102 deputados. Nós temos uma população de um milhão e tal. Portanto, essa população não pode caber no parlamento. Por isso, nós delegamos poder aos nossos representante. Portanto, nós não podemos deixar que a população seja governada sem que tenham palavra a dar.
Uhum.
Então, eu que tenho incomodado certos setores, mas nós estamos tranquilos e a linha editorial, como eu disse logo no início, é sagrada e se o povo, o dono da rádio, porque nós também somos trabalhadores da nossa população. A rádio é a rádio do povo,
uhum.
que está a fazer o serviço público. Se o povo entender que nós devemos mudar a nossa linha editorial, nós não temos como não aceitar esse desafio. Mas, pelos vistos, o povo ainda acredita na rádio, tem havido solidariedade, a linha editorial mantém-se.
Era Tiago Seide, editor editorial da Rádio Capital em Bissau. Aqui nos Estados Unidos, os candidatos à presidência pelo Partido Republicano vão realizar o seu primeiro debate na quarta-feira, debate esse marcado pela ausência de Donald Trump. João Santa Rita.
A campanha eleitoral americana entra amanhã, quarta-feira, numa nova etapa, quando se realizar o primeiro debate entre os candidatos à nomeação pelo Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos. O debate, contudo, vai ser marcado pela ausência de Donald Trump, que escolheu não participar, numa altura em que, entre o eleitorado republicano, ele continua a alargar a sua vantagem, isto segundo as sondagens, para um total de 55,8% de apoio contra 14,9% do seu mais direto rival, Ron DeSantis, antigo governador do estado da Flórida. No primeiro estado, onde se vão realizar eleições primárias, no Iowa, Trump comanda com 43,2% contra 17,2% de Ron DeSantis e 10,2% de Tim Scott. O debate ocorre dois dias antes de terminar o prazo para Trump e 18 outros acusados se entregarem às autoridades da Geórgia para serem formalmente indiciados de tentarem, portanto, anular os resultados das eleições por meios ilegais. Para muitos analistas americanos, este primeiro debate tem que ser a oportunidade para os candidatos republicanos, muitos dos quais têm demonstrado relutância em criticar Trump e mesmo as suas alegações de que foi roubado nas eleições anteriores, portanto, para os candidatos republicanos, dizíamos, se separarem de Trump. Lanny Chen, diretor de Política Nacional no Instituto Hoover, falou à cadeia de televisão NBC e foi claro.
But fundamentally then the challenge becomes if you actually want to take out the king, you have to take out the king.
Fundamentalmente o desafio é este. Se se quer afastar o rei, tem que se atacar o rei. Esta será, portanto, a oportunidade para Ron DeSantis ou outro qualquer que queira se sentar nessa cadeira fazer isso.
And so this will be the opportunity for Ron DeSantis and for anybody else who wants to sit in that chair to do that.
Eram palavras de Lanny Chen do Centro de Estudos Hoover. Peggy Collins, da agência de notícias Bloomberg, sublinhou também a importância deste debate para Ron DeSantis, cuja campanha e números nas sondagens têm estado, por assim dizer, congeladas depois dele iniciar a campanha como sendo o favorito para destronar Donald Trump.
I think it's an important pivotal moment for DeSantis to rebuild some momentum. I think we're watching Tim Scott as well. He's been.
Eu penso que isto é um momento importante e vital para DeSantis reganhar alguma velocidade. Estamos também a olhar para Tim Scott, que de acordo com a nossa cobertura está a ter bons resultados em Iowa devido à sua mensagem positiva e o apoio que recebe de muitos na Wall Street. E em último lugar, penso que para aqueles no palco é saberem como se afastar da sombra de Trump para transmitirem ao eleitorado o que é a sua política económica e a sua política externa.
Cut through the overhang of Trump to get across some of their policies on the economy and on foreign policy to cut through to the voters.
Era Peggy Collins, que cobre política para a agência de notícias Bloomberg e que estava a falar à cadeia de televisão Fox. E essa é realmente uma das questões importantes, pois até agora tudo tem estado centrado em Donald Trump e os seus problemas judiciais. Aliás, esta foi também a opinião da antiga dirigente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazile, que disse que o debate será uma oportunidade para Ron DeSantis e ainda para Tim Scott e Nick Haley.
It's an opportunity for Republicans to talk to the American people in ways that Donald Trump has not talked to the American people.
É uma oportunidade para os republicanos falarem ao povo americano em termos que Donald Trump não falou ao povo americano, em termos que o Partido Republicano não falou ao povo americano, sobre as coisas que nos preocupam. Inflação mais baixa, garantir a segurança da nossa fronteira, garantir que temos políticas corretas para se continuar a fazer crescer a economia. Se conseguirem falar disso, talvez sejam capazes de avançar. Eram palavras de Donna Brazile, antiga dirigente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas claro está, e como dissemos no princípio, a ausência de Donald Trump é a grande questão deste debate, principalmente porque muitos dos candidatos têm defendido Trump, as acusações criminais a que faz face, e não só. Juan Williams, da cadeia de televisão Fox, disse que isso poderá ser esclarecido neste debate.
Think that there's going to be a gotcha question coming from our colleagues and the gotcha question for everyone and that this is the answer that's going to be replayed forever and ever.
Eu penso que vai haver uma pergunta armadilha para todos e essa pergunta vai ter respostas que serão repetidas para sempre. E essa pergunta é: foi a eleição de 2020 roubada a Donald Trump por Joe Biden? E aqui não se pode fugir à pergunta. Estes candidatos têm que absolutamente ser duros e afirmarem não, não foi roubada e este homem foi indiciado por tentar falsificar as eleições. Quem tem a coragem de fazer frente a Donald Trump? Isso é o que quero ver neste debate.
This man has been indicted for trying to steal an election. Who is willing to take on Donald Trump? That's what I'm looking for in the coming debate.
Eram palavras do analista Juan Williams, da cadeia de televisão Fox. O debate, portanto, é quarta-feira e as atenções de milhões de americanos estarão virados para as cadeias de televisão.
A 15ª Cimeira dos Países BRICS começou hoje em Joanesburg com a possível expansão do bloco no topo da agenda. Os atuais membros do BRICS são o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. A China, a Rússia e a África do Sul são fortemente a favor da adição de novos membros para que os BRICS representem aquilo que chamam um mundo multipolar.
A China e a Rússia, em particular, querem que os BRICS liderem uma separação do Sul global daquilo que chamam a hegemonia ocidental, liderada pelos Estados Unidos, representada por instituições como as Nações Unidas e o Banco Mundial. No entanto, as autoridades sul-africanas disseram à Voz da América que o BRICS não é anti-Ocidente. Os BRICS representam cerca de 40% da população mundial e quase um terço da economia global. A Rússia e a China são também membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e têm o poder de veto nas atividades da ONU. Patrick Lukusa, analista independente dos BRICS, afirma que a expansão do bloco não será um processo simples.
This expansion has not garnered the full support of all BRICS members.
Esta expansão não obteve o apoio total de todos os membros dos BRICS. A Índia tem resistido à expansão dos BRICS. Também vimos o Brasil dizer que devia haver condições completas ou uma estrutura adequada para perceber como é que esta expansão vai ser feita.
A ministra sul-africana das Relações Internacionais, Naledi Pandor, afirma que apenas os países que possam fazer avançar a agenda de desenvolvimento dos BRICS serão considerados para adesão. Os analistas presentes na Cimeira afirmam que a Argentina, a Nigéria, a Indonésia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são alguns dos fortes candidatos à inclusão. Para o economista Petri Redetinglos, quanto mais cedo os BRICS se expandirem, melhor será.
From the collective BRICS perspective, we're starting to become a bit more powerful than the West.
Do ponto de vista coletivo dos BRICS, estamos a começar a tornar-nos um pouco mais poderosos do que o Ocidente. Há uma longa lista de países a fazer fila para se juntarem à Aliança Económica dos BRICS. As nações dos BRICS e todas as que se vão juntar estão a tornar-se cada vez mais importantes e mais poderosas na arena do comércio global. Por isso é uma década interessante. Estou ansioso para ver qual vai ser o resultado desta cimeira.
Lukusa diz que é duvidoso que seja tomada qualquer decisão formal sobre possíveis novos membros esta semana, dada a resistência da Índia e a hesitação do Brasil. Segundo ele, o mais provável é que haja apenas uma declaração geral que abra caminho para uma expansão no futuro.
Eu acredito que uma expansão vai beneficiar o grupo BRICS, permitirá que o comércio aconteça, permitirá que os países se juntem ao Banco dos BRICS. Já vimos que a Arábia Saudita está interessada em ser membro deste banco.
Segundo Lukusa, se os países mais ricos, como a China e a Arábia Saudita, injetarem dinheiro no novo Banco de Desenvolvimento, este poderá rivalizar com instituições como o Fundo Monetário Internacional num futuro próximo. Anil Sukal, o principal responsável dos BRICS na África do Sul, disse à Voz da América que os ministros dos negócios estrangeiros dos países BRICS vão reunir-se para deliberar sobre a admissão de novos membros.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E assim chegamos ao final desta segunda parte. Destaque nos títulos: a União Africana suspende o Níger, mas avisa contra interferências não africanas na crise naquele país. E centenas de crianças e bebés morrem de fome no Sudão devido à guerra. Na sonoplastia tivemos nesta segunda parte A Zainab Abdelrahmane, o Mariano Bartolomeu realizou, eu sou a Amâncio Miguel. Voltamos já para a terceira página desta emissão vespertina. Continuação de uma boa escuta. Estimado ouvinte, são 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português, terça-feira, 22 de agosto de 2023, com Nashwan Kali, Liu Sahilo e o seu Amâncio Miguel. Vamos, sim, aos próximos 30 minutos de notícias e reportagem aqui na Voz da América. Boa escuta. Desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta apertar e escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nesta terça-feira, destaque para a rubrica que fala da política americana com João Santa Rita, na qual ele irá destacar o primeiro debate entre os candidatos presidenciais, os pré-candidatos do Partido Republicano. Nas notícias, a União Africana suspende o Níger, mas avisa contra interferências não africanas na crise naquele país, e centenas de crianças e bebés morrem de fome no Sudão devido à guerra. E antes de termos aqui o João Santa Rita para falar de política americana, vamos a um breve espaço de conversa. Um ano, ou melhor, cerca de um ano depois das ordens de encerramento do governo, a Rádio Capital na Guiné-Bissau tem agora autorização para voltar a emitir. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, a Ana Guedes conversou com Tiago Seidi, que é o diretor de informação da Rádio Capital. Ele que disse que estão a ser feitos trabalhos para a retoma, mas Seidi sublinha: a linha editorial não vai mudar porque corresponde à vontade do povo.
Nós não retomamos porque está-se a fazer um trabalho técnico. Como sabem, a rádio foi destruída totalmente. Então, aquela destruição que aconteceu no dia 7 de fevereiro destruiu por completo todos os nossos materiais. Ao longo do tempo, estávamos a comprar alguns materiais e estes materiais nunca chegaram a ser utilizados. Portanto, depois de termos recebido a notificação do governo através da Secretaria de Estado da Comunicação Social, reunimos e a direção mandatou o responsável do departamento técnico, que é para ver as condições em que se encontram os nossos materiais. Portanto, esse é o trabalho que está a ser feito. E no sábado fizemos uma espécie da experiência dos nossos materiais. Começamos uma emissão em FM a partir das 15 e fomos até 19 horas. Neste momento continua ainda a se fazer esses trabalhos técnicos. Uhum. Por isso, nós não estamos ainda em FM.
Tiago, portanto, o decreto, por assim dizer, ou a nota informativa que levou ao encerramento, à paragem das vossas emissões de rádio, dizia que era por não terem cumprido certos requisitos, certas obrigações. Entretanto, foram cumpridas essas obrigações que, de alguma forma, foi o motivo que levou o anterior governo a mandar parar as vossas emissões?
Nós há muito que vinhamos alertar que nós, a Rádio Capital, foi injustamente proibida de emitir pelo então governo, através da Inspeção Geral do Ministério da Comunicação. Aliás, o próprio despacho do atual secretário de Estado veio dar razão àquilo que temos defendido.
Uhum.
E dizer que fomos injustamente proibidos de trabalhar. Porque o despacho que nos autoriza a retomar fala num atentado que aquele despacho da Inspeção Geral era uma, uhum, um atentado à liberdade de imprensa. Portanto, essa decisão vem provar que este governo que está a dirigir o país está sensível à liberdade de imprensa e ao exercício da profissão. Porque, repare, que nós fomos atingidos no dia 7 e logo no dia 10 fomos notificados para pagar a taxa. Mesmo assim, tentamos pedir que nos desse um tempo para podermos trabalhar e podermos liquidar as contas que temos. Não aceitaram. E nós, depois de termos pagado o valor exigido, uhum, voltaram a nos proibir de funcionar.
Tiago.
Recentemente, Ana, notificaram, isso é público, notificaram alguns órgãos para liquidar a conta.
Quando a Rádio Capital foi encerrada, durante ou após os ataques de que foi vítima a Rádio Capital, por parte até hoje de pessoas que nunca foram tornadas públicas, dizia-se que a rádio incomodava o poder, porque era uma rádio onde as pessoas falavam livremente aquilo que sentiam. Vai a Rádio Capital fazer alguma mudança na sua linha editorial?
A linha editorial da Rádio Capital é sagrada e é voltada à consciência do cidadão. Portanto, nós não temos nada que mudar. Mantém-se a linha editorial. A ideia é formar, saber que as pessoas que nos dirigem estão lá à nossa representação. Só um exemplo, o nosso parlamento é constituído por 102 deputados. Nós temos uma população de 1 milhão e tal. Portanto, essa população não pode caber no parlamento. Por isso, nós delegamos poder aos nossos representantes. Portanto, nós não podemos deixar que a população seja governada sem que tenham palavra a dar. Uhum. Então, é o que tem incomodado certos setores, mas nós estamos tranquilos e a linha editorial, como eu disse logo no início, é sagrada. E se o povo, o dono da rádio, porque nós também somos trabalhadores da nossa população, a rádio é rádio do povo,
uhum,
que está a fazer o serviço público. Se o povo entender que nós devemos mudar a nossa linha editorial, nós não temos como não aceitar esse desafio. Mas, pelos vistos, o povo ainda acredita na rádio, tem havido solidariedade, a linha editorial mantém-se.
Era o jornalista guinense Tiago Saidi, que é o diretor editorial da Rádio Capital, na cidade de Bissau, que cerca de um ano depois de ter sido mandada calar, foi assim como eles disseram, as autoridades anunciaram que a mesma rádio pode voltar a emitir. 14 horas e 9 minutos aqui em Washington. Vamos a Moçambique. A greve de médicos e profissionais de saúde está a gerar embaraço nos serviços do Hospital Central da Beira, em Sofala. A situação está a deixar constrangido os pacientes desta que é a maior unidade hospitalar da região centro de Moçambique, de onde reporta o José Chirinza.
Os utentes pedem ao governo diálogo com os grevistas de modo a evitar caos, as greves perdurem por mais tempo. Os grevistas protestam, sobretudo, contra cortes salariais no âmbito da aplicação da nova tabela salarial na função pública, falta de pagamento de horas extraordinárias e melhoria de condições de trabalho. Utentes entrevistado pela VOA considera alarmante a situação no Hospital Central de Beira e adivinham dias piores com a recente greve anunciada pela Associação de Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique. Na unidade sanitária de referência, segundo o maior do país, que serve ao nível do serviço especializado às províncias de Tete, Manica e Sofala, em vários setores, os pacientes estão entregues à sua sorte, pois um e o outro estão a ser providenciados apenas serviço mínimo, apesar dos funcionários se fazer aos seus postos de trabalho. Adiamento de cirurgia, exceto de urgência, morosidade e fraco atendimento nas consultas externas, caracterizado por maior enchente, ou seja, filas longas de pacientes, é o cenário que se assiste. Paciente Hortense Magumba disse que o atendimento não é condigno, o que está a causar sofrimento a muitos doentes, agravando seus estados de saúde e, consequentemente, perda de vidas.
Estão a entender, mas não nas condições possíveis. Estão nas péssimas condições. Por exemplo, eu fui a última pessoa a ser atendido. Depois de atender era 11 horas. Será que fica para amanhã? Os restantes, outros já tinham bicho, aquela coisa que eu desde metade da espera. Para amanhã voltar mais. Outros vivem longe, deixaram passagem, outros chopela.
Defende que o governo deve assumir a responsabilidade de dialogar, visando encontrar soluções das reivindicações da classe médica e de profissionais de saúde, pois o povo merece o tratamento de qualidade. Maria Lourdes, internada com filho na ala pediátrica, diz que o desespero de ver seu paciente sair rapidamente do hospital cedo é maior, olhando pela qualidade dos serviços que estão sendo prestados na enfermaria.
Os enfermeiros estão a vir, todos os dias estão a vir, mas nada está a ser feito. Nós estamos a pedir socorro, que o governo veja isso, porque quem está a sofrer somos nós, povo.
Portanto, desde que iniciou a greve no dia 10 de junho, em média, diariamente, nas últimas duas semanas, 70 médicos dos 192 afetos ao Hospital Central de Beira não se fazem um posto de trabalho, segundo o diretor da instituição, Nércio Mocopo, que considera não estar a comprometer o normal funcionamento das atividades. Avançou que a maior parte deles são médicos de clínica geral, ainda em formação de especialização.
Lana, mesmo hoje nós não temos tantas ausências, as atividades clínicas estão a decorrer normalmente, mas preocupa-nos a sala de reanimação, também conhecida como cuidados intensivos de adultos, e o serviço de oftalmologia. É aqui onde tivemos algumas ausências, mas isto também não afetou o funcionamento, portanto, nós não encerramos esses serviços. Conseguimos mobilizar outro pessoal de outros setores para poder fechar e as atividades estão garantidas neste momento.
Afirma que se identifica com a causa dos colegas, mas condena o facto de supostamente não olhar para o sofrimento da população. Entretanto, o presidente da Associação Médica de Moçambique, Milton Titia, disse que se as ameaças do governo se efetivarem, todos os serviços de saúde serão encerrados no país, incluindo os privados, em jeito de solidariedade. Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América, 14 horas e 12 minutos e 30 segundos, aqui em Washington. Vamos agora para a rubrica Política na América, com João Santa Rita, ele que destaca a realização do primeiro debate amanhã entre os pré-candidatos do Partido Republicano às eleições de 2024, um debate que é marcado pela ausência de Donald Trump.
A campanha eleitoral americana entra amanhã, quarta-feira, numa nova etapa, quando se realizar o primeiro debate entre os candidatos à nomeação pelo Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos. O debate, contudo, vai ser marcado pela ausência de Donald Trump, que escolheu não participar, numa altura em que, entre o eleitorado republicano, ele continua a alargar a sua vantagem, isto segundo as sondagens, para um total de 55,8% de apoio contra 14,9% do seu mais direto rival, Ron DeSantis, antigo governador do estado da Flórida. No primeiro estado, onde se vão realizar eleições primárias, no Iowa, Trump comanda com 43,2% contra 17,2% de Ron DeSantis e 10,2% de Tim Scott. O debate ocorre dois dias antes de terminar o prazo para Trump e 18 outros acusados se entregarem às autoridades da Geórgia para serem formalmente indiciados de tentarem, portanto, anular os resultados das eleições por meios ilegais. Para muitos analistas americanos, este primeiro debate tem que ser a oportunidade para os candidatos republicanos, muitos dos quais têm demonstrado relutância em criticar Trump e mesmo as suas alegações de que foi roubado nas eleições anteriores, portanto, para os candidatos republicanos, dizíamos, se separarem de Trump. Lan He Chen, diretor de Política Nacional no Instituto Hoover, falou à cadeia de televisão NBC e foi claro.
But fundamentally then the challenge becomes if you actually want to take out the king, you have to take out the king.
Right.
Fundamentalmente o desafio é este. Se se quer afastar o rei, tem que se atacar o rei. Esta será, portanto, a oportunidade para Ron DeSantis ou outro qualquer que queira se sentar nessa cadeira fazer isso.
And so this will be the opportunity for Ron DeSantis and for anybody else who wants to sit in that chair to do that.
Eram palavras de Lani Chen, do Centro de Estudos Hoover. Peggy Collins, da agência de notícias Bloomberg, sublinhou também a importância deste debate para Ron DeSantis, cuja campanha e números nas sondagens têm estado, por assim dizer, congeladas, depois dele iniciar a campanha como sendo o favorito para destronar Donald Trump.
I think it's an important pivotal moment for DeSantis to rebuild some momentum. I think we're watching Tim Scott as well. He's been.
Eu penso que isto é um momento importante e vital para DeSantis reganhar alguma velocidade. Estamos também a olhar para Tim Scott, que de acordo com a nossa cobertura está a ter bons resultados em Iowa devido à sua mensagem positiva e o apoio que recebe de muitos na Wall Street. E em último lugar, penso que para aqueles no palco é saberem como se afastar da sombra de Trump para transmitirem ao eleitorado o que é a sua política económica e a sua política externa.
Cut through the overhang of Trump to get across some of their policies on the economy and on foreign policy to cut through to the voters.
Era Peggy Collins, que cobre política para a agência de notícias Bloomberg e que estava a falar à cadeia de televisão Fox. E essa é realmente uma das questões importantes, pois até agora tudo tem estado centrado em Donald Trump e os seus problemas judiciais. Aliás, esta foi também a opinião da antiga dirigente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazile, que disse que o debate será uma oportunidade para Ron DeSantis e ainda para Tim Scott e Nick Haley.
It's an opportunity for Republicans to talk to the American people in ways that Donald Trump has not talked to the American people.
É uma oportunidade para os republicanos falarem ao povo americano em termos que Donald Trump não falou ao povo americano, em termos que o Partido Republicano não falou ao povo americano, sobre as coisas que nos preocupam. Inflação mais baixa, garantir a segurança da nossa fronteira, garantir que temos políticas corretas para se continuar a fazer crescer a economia. Se conseguirem falar disso, talvez sejam capazes de avançar. Eram palavras de Donna Brazile, antiga dirigente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas claro está, e como dissemos no princípio, a ausência de Donald Trump é a grande questão deste debate, principalmente porque muitos dos candidatos têm defendido Trump, as acusações criminais a que faz face, e não só. Juan Williams, da cadeia de televisão Fox, disse que isso poderá ser esclarecido neste debate.
Think that there's going to be a gotcha question coming from our colleagues and the gotcha question for everyone and that this is the answer that's going to be replayed forever and ever.
Eu penso que vai haver uma pergunta armadilha para todos e essa pergunta vai ter respostas que serão repetidas para sempre. E essa pergunta é: foi a eleição de 2020 roubada a Donald Trump por Joe Biden? E aqui não se pode fugir à pergunta. Estes candidatos têm que absolutamente ser duros e afirmarem não, não foi roubada e este homem foi indiciado por tentar falsificar as eleições. Quem tem a coragem de fazer frente a Donald Trump? Isso é o que quer ver neste debate.
This man has been indicted for trying to steal an election. Who is willing to take on Donald Trump? That's what I'm looking for in the coming debate.
Eram palavras do analista Juan Williams da cadeia de televisão Fox. O debate, portanto, é quarta-feira. E as atenções de milhões de americanos estarão virados para as cadeias de televisão.
Obrigado, João Santa Rita, trazendo aqui a abordagem que tem a ver com o primeiro debate republicano daqueles que se candidatam a serem os nomeados para presidente da República, nomeados para serem candidatos do Partido Republicano à presidência, isto em 2024. Vamos agora ao espaço de saúde com Ana Guedes. FDA, que é a entidade americana que aprova medicamentos e alimentos, aprovou recentemente um novo medicamento, que é a primeira versão de uma dose recomendada para todos os bebés com menos de 8 meses antes do início da primeira temporada de RSV. Bifurto, da Sanofi e AstraZeneca, deve estar disponível neste outono.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes e eu vou falar aqui da primeira vacina contra o vírus conhecido pela sigla RSV. Ora então, os reguladores dos Estados Unidos aprovaram a primeira vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é conhecido pela sigla RSV, para mulheres grávidas, para que os seus bebés nasçam com proteção contra a assustadora infecção respiratória. O RSV é conhecido por encher os hospitais com bebés a arfejar a cada outono e inverno. A Food and Drug Administration autorizou a vacinação materna da Pfizer para proteger contra o caso grave da RSV quando os bebés são mais vulneráveis, ou seja, desde o nascimento até aos seus 6 meses de vida. O próximo passo é para os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças emitirem recomendações para o uso da vacina durante a gravidez, batizada por Abrisovo. As vacinas para adultos mais velhos, também de alto risco, estarão disponíveis neste outono usando a mesma injeção da Pfizer, mas com outra concorrente à mistura, a GSK. A vacinação materna é uma maneira incrível de proteger os bebés, disse a doutora Elizabeth Schlaudecker, da Cincinnati Children's Hospital, uma pesquisadora do estudo internacional da vacina da Pfizer. Se as vacinas começarem a ser dadas em breve, diz ela, acho que podemos ver um impacto nesta temporada desta infecção respiratória. O RSV é um incómodo semelhante ao resfriado para a maioria das pessoas saudáveis, mas pode ser fatal para os mais jovens. Ele inflama as minúsculas vias aéreas dos bebês, dificultando a sua respiração ou causando pneumonia. Somente nos Estados Unidos, entre 58 mil a 80 mil crianças com menos de 5 anos são hospitalizadas a cada ano e várias centenas morrem devido ao vírus sincicial respiratório. A temporada deste vírus, no ano passado, foi extremamente dura nos Estados Unidos e começou a fazer ou adoecer bebés e infantes no verão muito mais cedo do que é normal. Os bebés nascem com um sistema imunológico imaturo, dependente nos primeiros meses da proteção da mãe. Como a vacinação contra o RSV funcionará? É assim, uma única injeção no final da gravidez dá tempo suficiente para a futura mãe desenvolver anticorpos de combate ao vírus que passam pela placenta para o feto, prontos para trabalhar no nascimento. É da mesma forma que as grávidas transmitem proteção contra outras infecções. Há muito tempo, as mulheres grávidas são instadas a tomar a vacina contra a gripe e a tosse convulsa e, mais recentemente, a vacinação contra o Covid-19. O estudo da Pfizer incluiu cerca de 7.040 mulheres grávidas e os seus bebés. A vacinação materna não impediu a infecção leve por RSV, mas provou ser 82% eficaz na prevenção de um caso grave durante os primeiros 3 meses da vida dos bebés. Aos 6 meses de vida, ainda se mostrava 69% eficaz contra doenças graves. As reações à vacina foram principalmente dor e fadiga no local da injeção. No estudo, houve uma pequena diferença no nascimento prematuro, apenas algumas semanas antes, entre as mães vacinadas e aquelas que receberam uma vacina simulada, algo que a Pfizer disse ser devido ao acaso. A FDA disse que, para evitar essa possibilidade, a vacina deve ser administrada apenas entre os 32 e as 36 semanas de gestação. Se as mulheres grávidas em número suficiente forem vacinadas, a Pfizer prevê que os Estados Unidos poderiam evitar até 20 mil hospitalizações infantis por ano e 320 mil consultas médicas. A única outra opção para proteger os bebés desta infecção respiratória é dar-lhes anticorpos produzidos em laboratório. A FDA aprovou recentemente um novo medicamento, que é a primeira versão de uma dose recomendada para todos os bebés com menos de 8 meses antes do início da primeira temporada desta infecção respiratória, o RSV. Bayfort, da Sanofi e AstraZeneca,
deve estar disponível neste outono. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar hoje da primeira vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é conhecido pela sigla RSV, que destina-se a mulheres grávidas para protegerem os seus bebés. E pronto, vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana saúde para todos, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Foi o Espaço de Saúde com Ana Guedes. Breve resumo de notícias. A União Africana suspendeu o Níger todas as suas atividades e disse aos países membros da organização para evitarem qualquer ação que possa legitimar a junta militar que assumiu o poder num golpe de Estado. E por último, pelo menos 498 crianças e possivelmente mais centenas de outras morreram de fome no Sudão devido à guerra que provoca a falta de alimentos e assistência em orfanatos e hospitais, disse a organização humanitária Save the Children. Nos últimos 30 minutos tiveram na sua companhia a Nashwan Kal, o Lio Sahilo e eu, a Mãe Miguel. Nos voltaremos amanhã. Boa noite.
Seguido o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O mês de agosto marca o terceiro aniversário de uma eleição fraudulenta na Bielorrússia, que permitiu a continuação da presidência ilegítima do ditador de longa data, Alexander Lukashenko. O escrutínio foi repleto de irregularidades eleitorais. O próprio ato eleitoral foi rodeado de violações dos direitos humanos e os protestos maciços que se seguiram à votação fraudulenta foram brutalmente reprimidos pelas forças de segurança. Milhares de manifestantes foram detidos e existem provas credíveis da utilização de tortura contra os detidos. Até a data, o regime de Lukashenko mantém cerca de 1.500 presos políticos, muitos dos quais concorreram contra Lukashenko nas eleições ou participaram nos protestos. No dia 9 de agosto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos impôs restrições de vistos a 101 funcionários do regime e as suas filiais por minarem ou prejudicarem as instituições democráticas da Bielorrússia. Ao mesmo tempo, o Gabinete de Controle dos Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, ou OFAC, sancionou 8 indivíduos e 5 entidades por permitirem a repressão interna de Lukashenko e por facilitarem a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Departamento do Tesouro está a designar o Departamento de Investigações Financeiras do Comitê de Controle Estatal da Bielorrússia e 4 membros do seu controle de administração, 3 membros da família do americano designado Alexei Ivanish Aleksin, 3 entidades detidas ou controladas pelo governo da Bielorrússia: Belavia, Belarusian Airlines, Minsk Civil Aviation Plant 407, Belarusian Steel Works Management Company e uma entidade Belcap Steel LLC, por ser detida ou controlada pelo Belarusian Steel Works Management Company, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração escrita. Todos estão a ser sancionados nos termos da Ordem Executiva 14038, bloqueio de bens de outras pessoas que contribuem para a situação na Bielorrússia. Os Estados Unidos estão a tomar esta medida a par de outras ações recentes dos nossos parceiros e aliados. Reiteramos o nosso apelo à libertação imediata e incondicional de todos os 1.500 presos políticos detidos pelo regime de Lukashenko, incluindo Alex Bielitsky, Viktor Babarika, Maria Kalesnikava, Iha Lusik e Sergei Tsikhanovsky, afirmou o secretário Blinken. Desde 2020, o regime de Lukashenko tem reprimido cidadãos bielorrussos, prendido manifestantes pacíficos e líderes comunitários, reprimido grupos da oposição e organizações da sociedade civil e submetido os detidos a julgamentos fictícios. tudo para manter a autoridade ilegitimamente adquirida por Lukashenko. Os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo da Bielorrússia na sua busca de um futuro democrático numa Bielorrússia livre onde os direitos humanos sejam respeitados. Este foi o editorial com a opinião do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.